Ligas-me tarde, perto da madrugada, como se eu fosse atender. De coisas que ainda fazes mais estragos. Já lá vão as noites em que sonhamos.
Como se fosse. brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho.
Thank you. sem você. Vai lembrar tanto amor que eu te dei, seu amor que um dia foi meu, hoje eu nem sei. Quando o dia amanhece, eu sinto que você ainda está nessa cama e em minha emoção se derrama. Choro por ti. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. E onde quer que você vá,
matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tem deixa rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
De autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi pra me divertir. E você aí, teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar. A nossa festa vai começar. Acende a multidão. derrite.
Jurado pra morrer. Atenção emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, iniciando a semana, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
A ONU ampliou o apelo por ajuda humanitária após os terremotos que atingiram a Venezuela.
A produção agrícola do Acre superou 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo avanço de culturas como café, milho, soja e mandioca.
E ainda, prazo para a realização de convenções partidárias começa hoje.
A população da região de Feijó é atendida com mutirão de cirurgias no hospital da cidade.
E Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer.
Produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
Rodrigues Alves inaugura agroindústria para beneficiamento de óleo de murmuro.
Ação realizada no presídio Manuel Nery, em Sena Madureira, resulta na apreensão de drogas e aparelhos celulares.
Espanha bate a Argentina e conquista a Copa do Mundo de 2026.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos, as notícias sempre a serviço da população. E a gente sempre tem aqui uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. A gente começa falando da Avenida Ceará, desde as imediações do terminal urbano da cidade, trânsito bastante intenso por aquela região, tá bom? Olha, outro ponto que podemos estar destacando é, como sempre, a Avenida Getúlio Vargas, as imediações do pronto-socorro da capital. E falando em pronto-socorro, temos ali o cruzamento da Avenida Nações Unidas, que também está bastante intenso neste momento, tá bom? Principalmente ali nas imediações do sétimo BEC. Voltando mais para nossa região central, temos também a Rua Rio de Janeiro, desde a altura do bairro Floresta até o cemitério São João Batista, trânsito também bastante intenso, como também na rua Minas Gerais, nas imediações da escola Heloísa Mourão Marques, precisamente na ladeira do Bola Preta, tá bom? Olha, você que está no trânsito, cuidado com os vulneráveis. Motoristas com veículos maiores, sejam carros, caminhões ou ônibus, precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. Por isso, sempre adote comportamentos defensivos, reduza a velocidade, olhe bem para todos os lados, respeite as faixas de pedestres, semáforos e compartilhe também os espaços com segurança. Afinal, as vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas e seguras. Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 3 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para terça-feira. No Alto e Baixo Acre, em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para terça-feira é de céu claro a parcialmente nublado. Nos municípios do Vale do Juruá, terça-feira também é de céu claro a parcialmente nublado, porém com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 33 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 33 graus. Já na regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 33 graus. Em Feijó, Tarauacá e Jordão, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 33 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22, com máxima de 32 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E nós iniciamos o Conexão Acre desta segunda-feira com notícia internacional. Olha, a ONU ampliou o apelo por ajuda humanitária após os terremotos que atingiram a Venezuela. A preocupação é com o aumento das necessidades da população afetada. A gente confere os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Mais de 5 mil pessoas morreram por causa dos terremotos na Venezuela. Outras 16 mil ficaram feridas e mais de 6 mil foram resgatadas. Esses são os últimos números divulgados sobre a tragédia no país. Os acampamentos temporários nas cidades de Caracas, La Guaira, Miranda e Aragua acolhem cerca de 21 mil pessoas. Para apoiar as famílias e comunidades afetadas, a Agência das Nações Unidas para as Migrações pediu 98 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais em ajuda humanitária. A assistência deve financiar o plano de resposta da agência para os próximos 12 meses. Os terremotos de 24 de junho danificaram milhares de instalações, como hospitais, escolas, casas e unidades de saúde. Os tremores causaram danos em mais de 1.000 prédios, sendo que 190 desabaram. Houve prejuízos a serviços essenciais como assistência médica, abastecimento de água e sistemas de transporte. Os programas de assistência da Venezuela já atenderam 128 mil famílias, além de distribuírem 10 mil toneladas de alimentos e 29 milhões de litros de água.
E o Irã afirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma usina nuclear no país. A ação eleva a tensão no Oriente Médio e aumenta a preocupação da comunidade internacional. Confira na reportagem de Christian Costa.
A Organização de Energia Atômica do Irã disse que os Estados Unidos atacaram uma usina nuclear em construção no sudoeste do país. As forças americanas teriam atacado a usina nuclear de Darkovin. De acordo com o governo iraniano, vários mísseis foram lançados contra a estrutura neste domingo. O comunicado foi divulgado pela TV estatal do país. Neste domingo também ocorreu um ataque iraniano a uma usina de energia e água no Kuwait, provocando um incêndio. A informação é das autoridades kuwaitianas. A ação, de acordo com o governo do Irã, ocorreu em resposta aos ataques dos Estados Unidos na região do Golfo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Olha, o Boletim Focus projeta nova queda de inflação para o ano. A reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A projeção de inflação do mercado financeiro caiu pela terceira semana seguida no Boletim Focus. O Banco Central divulgou a nova edição nesta segunda-feira. Desta vez, a redução foi leve, de 5,16% para 5,15%, em meio à retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã. O conflito voltou a pressionar o preço do barril de petróleo, que bateu os 90 dólares durante o fim de semana, depois de cair para 70 dólares quando foi anunciado o cessar-fogo. Os outros índices do boletim não tiveram alterações. Crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país, em 1,99%. Dólar cotado a R$ 5,20 e taxa básica de juros, Selic, a 14% ao ano no fim de 2026. Para isso, seria necessário mais um corte de 0,25%. A próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que decide sobre isso, acontece na primeira semana de agosto. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel.
FGV, monitor do PIB, aponta crescimento de 0,7% em maio. O indicador é uma prévia do dado oficial do IBGE. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
A economia brasileira cresceu 0,7% em maio, na comparação com abril, segundo estimativa do monitor do PIB, divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento reúne dados de setores da economia e funciona como prévia do PIB oficial divulgado pelo IBGE. Conforme o cálculo da FGV, o consumo das famílias cresceu 3,3% no trimestre imóvel encerrado em maio e atingiu o maior patamar desde o quarto trimestre de 2024. Todos os tipos de consumo cresceram no período, com destaque principal para o consumo de serviços e de duráveis, que mantiveram sua trajetória de alta, contribuindo com mais de 60% para o resultado positivo geral. Também houve crescimento no setor de exportação, 4,3%, e no de importação, 8,9%. Em termos monetários, estima-se que o PIB acumulado até maio deste ano, em valores correntes, seja superior a 5 trilhões de reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Olha, a movimentação nos aeroportos cresceu 5% no primeiro semestre de 2026. Comparado com o ano passado, junho tem queda no número de viajantes. Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A movimentação de passageiros nos aeroportos do país superou 65 milhões de pessoas no primeiro semestre, 5,2% a mais que no mesmo período do ano passado. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, foram 50 milhões de pessoas voando dentro do Brasil e 15 milhões em viagens internacionais. Só no mês de junho, foram 10 milhões e 300 mil viajantes no total, redução de 1% em relação a junho de 2025. 8 em cada 10 estavam viajando dentro do Brasil. A movimentação de cargas aumentou nos aeroportos. Foram 673 mil toneladas no primeiro semestre, 1,4% a mais que o mesmo período do ano passado. Mas aqui a relação entre envios domésticos e internacionais se inverteu, com muitas compras vindo de fora. 2/3 dos produtos transportados em aviões eram do comércio internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, o prazo para a realização de convenções partidárias começa hoje. Partidos têm até 5 de agosto para realizar suas convenções. Vamos conferir na reportagem de Josam Melgauri, da Rádio Nacional.
Começa nesta segunda-feira e vai até 5 de agosto o prazo para que partidos políticos e federações partidárias realizem as convenções partidárias. A data foi definida no calendário oficial das eleições 2026 do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Partidos e federações partidárias precisam, nesse período, formalizar eventuais coligações e devem bater o martelo sobre os candidatos que vão disputar as eleições. O registro oficial das candidaturas definitivas deve ser apresentado à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. No dia seguinte, 16 de agosto, começa oficialmente nas ruas e na internet a campanha eleitoral voltada aos eleitores. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão tem início no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro, de acordo com o TSE. O primeiro turno das eleições será realizado no domingo, 4 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília. Já nos locais onde houver o segundo turno, a votação acontece no dia 25 de outubro. Os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais e, no caso do Distrito Federal, deputados distritais. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El-Ghauri.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E o Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o segundo semestre. As informações com Jota Menezes.
O Congresso Nacional entrou em recesso na última sexta-feira para analisar uma série de pautas que estavam previstas para o primeiro semestre. A retomada dos trabalhos deve ocorrer somente em agosto, embora o calendário deva ser afetado pela campanha para as eleições gerais de outubro, na qual muitos parlamentares se engajarão como candidatos. A PEC proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais, é uma das pautas. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários. A PEC segue travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União ao Brasil. O senador não despachou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça, e como não há sessão da comissão nesta semana, a análise da PEC deve ficar para o segundo semestre, em meio à campanha eleitoral. Já na Câmara dos Deputados, uma das votações mais esperadas é do projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra mulheres, pelo fato de serem mulheres. O PL 896 de 2023 equipara a misoginia à prática do racismo. A urgência do PL que criminaliza a misoginia foi aprovada na Câmara no dia 1º de julho, com 293 votos favoráveis e 158 contrários. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade em março. Também ficou pendente de análise pelo plenário da Câmara a ampliação do MEI, projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual para 140 mil anuais. O tema chegou a ser pautado para votação em 7 de julho na Câmara, mas acabou não sendo apreciado devido a impasses com a equipe econômica do governo. Para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 16 minutos. Olha, a população da região de Feijó é atendida com mutirão de cirurgias no hospital da cidade. A gente confere na reportagem de Ivan de Carvalho.
Ao total, foram 30 procedimentos realizados e 60 avaliações com cirurgia geral. A ação faz parte do programa Opera Acre, com iniciativa do governo do Acre, voltada para ampliação e acesso da população ao serviço de cirúrgico. Os números representam um volume bastante significativo de acordo com o que existe na planilha e agendamentos de demanda. Vale ressaltar que esses procedimentos atendem vários municípios do Alto Acre, do Vale do Purus e também do Juruá. Segundo a unidade, reforça a tarefa do atendimento e da assistência especializada em Feijó. E o programa tende a ampliar mais ainda as pessoas que estão na fila de espera, proporcionando agilidade e um novo momento de procedimento para com essas pessoas. A unidade avalia que os resultados da demonstração e ampliação dos serviços, de acordo com a equipe, foram evoluídos amplos atendimentos e acesso também de serviço especializado, podendo assim garantir atendimento e a qualidade de vida para a população em toda a região. O Opera Acre é um dos principais programas do governo do Acre, voltado para a saúde, também podendo proporcionar que as pessoas que moram no interior do estado do Acre possam ser encontrados e feito o análise com os procedimentos a fim de ter uma vida diferente, assim como também aquelas que já foram atendidas no interior do estado do Acre. Vale ressaltar que os procedimentos irão estender para outros municípios até o mês de outubro. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E a Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer. O produto é indicado para casos agressivos do linfoma não Hodgkin. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
A Anvisa aprovou o Conluve, novo medicamento para o tratamento do linfoma não Hodgkin. É um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, responsáveis pela defesa do organismo. O registro do medicamento foi publicado nesta segunda-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aprovação representa uma inovação terapêutica importante na área da oncologia. A Anvisa afirma que o novo medicamento amplia as opções de tratamento para pacientes com linfoma agressivo que necessitam de novas alternativas terapêuticas. O produto é indicado para pacientes adultos cuja doença voltou após o tratamento ou deixou de responder às terapias disponíveis. O medicamento estimula o sistema de defesa do organismo a identificar e destruir as células do câncer, aumentando a eficácia do combate à doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Olha, o SUS passa a oferecer insulina glargina em dose diária única para crianças, adolescentes e idosos. A medida amplia o acesso ao tratamento do diabetes e facilita o controle da doença. A gente confere na reportagem de Jota Menezes.
O Ministério da Saúde está substituindo gradualmente a insulina NPH pela glargina no SUS, Sistema Único de Saúde. A medida beneficiará pacientes de 2 a 18 anos, incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais, diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Até a última segunda-feira, o Ministério da Saúde já havia encaminhado mais de 254 mil tubetes de insulina glargina a 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. Todas as unidades da federação devem receber o medicamento até o fim de julho. O acesso ao medicamento ocorrerá mediante avaliação clínica e prescrição médica com oferta nas unidades básicas de saúde de todo o país. Considerada opção terapêutica mais moderna, a insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, requer apenas uma aplicação diária. E, segundo o Ministério, o uso do medicamento proporciona controle mais estável da glicemia e reduz o risco de episódios de hipoglicemia. A expectativa é que a mudança proporcione mais segurança, qualidade de vida aos pacientes atendidos pelo SUS. Mas, para acessar o medicamento, o paciente deve procurar a UBS mais próxima de sua residência, com a receita médica devidamente emitida e carimbada pelo profissional. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Olha, a gente fala agora de uma campanha de doação de sangue de Cruzeiro do Sul. A gente confere na reportagem de Nonato Costa.
O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está com estoque de sangue do tipo O negativo em situação crítica. Para quem não sabe, o O negativo é aquele sangue considerado coringa fundamental em situações de extrema emergência. Quando a vida está em risco e os médicos não têm tempo de testar o tipo sanguíneo do paciente, é o O negativo que salva aquela pessoa no limite do tempo. Por isso, o Hemonúcleo faz um apelo a todos os doadores cadastrados e também os novos voluntários. Compareçam onde humanidade. Doar sangue é um dos gestos mais puros de amor que exista, pois você estende o braço para salvar a vida de alguém que você nem conhece. Lembre-se de que uma única doação pode salvar até 4 vidas. E é esse gesto simples que garante o socorro para vítimas de acidentes graves, pacientes em cirurgias de risco, gestantes com complicações e pessoas em tratamento severo. Não deixe para depois. O seu tipo de sangue pode ser a única esperança de alguém no dia de hoje. Faça a sua parte. Vá ao Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul e ajude a salvar vidas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Contas.
E vamos para um breve intervalo e a seguir, produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de